no âmbito do desejável policiamento de proximidade, tenha também em conta a necessidade de salvaguardar monumentos nacionais ou elementos importantes do património nacional. Propõe que se faça um levantamento do património classificado. Evidentemente, se o património é classificado, não nos passa para a cabeça que o Estado português não tenha um inventário do património que está classificado. Caso contrário, não saberia o que é que estava classificado ou deixava de estar, e se isso não existe, havia porque há uma incúria governamental, de facto, manifesta. Propõe que sejam comunicadas às autarquias quais são os, qual é o património classificado. Também não nos passa pela cabeça que uma autarquia local não saiba quais são os monumentos classificados na sua área territorial e não tome as medidas necessárias para alertar as autoridades para a necessidade da sua salvaguarda. Depois, última linha, que se pondere iniciativas de agravamento da moldura penal deste tipo de crimes. É por esta via. Então o Código Penal já prevê que um crime, a prática de um crime punido até 5 anos de prisão, o que é que o CDS propõe? Que sejam 5,5, 6, ou seja, uma pena de prisão para 5 anos não é suficientemente dissuasora. Se aumentarmos de 5 para 6, é isso que faz pensar o vândalo. Bom, eu se fosse até 5 anos ainda vandalizava, mas se são 6 é melhor pensar duas vezes. Os seus deputados tenham dó e, portanto, esta iniciativa não pode contar, efetivamente, com a nossa posição, porque ela é perfeitamente inócua.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor.
Ainda estou com sono. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os monumentos não são apenas pedras amontoadas, são testemunhos silenciosos da história comum de um país. Mesmo imóveis e silenciosos, falam da nossa história com uma eloquência que nenhum historiador consegue. O passado não deve agrilhoar o presente e muito menos o futuro, mas existe e tem impacto naquilo que somos hoje. A cultura e a tradição não são fatalismo, mas permitem-nos perceber o passado para nos ajudar a orientar o futuro. Os monumentos são um testemunho físico desse passado e da sabedoria acumulada em resultado dos feitos e dos erros das gerações passadas. Desprezá-los seria abdicar desses laços e dessas aprendizagens. O vandalismo de monumentos, seja feito por literais adolescentes à procura de chamar a atenção de adultos, seja feito por adolescentes políticos à procura de chamar a atenção das televisões, é uma forma de silenciar essa voz e desprezar a história. Por isso concordamos com a mensagem deste projeto de resolução. Embora o projeto de resolução em si não seja muito concreto nas medidas, nem sequer há qualquer indicação que a justifique, quais são as mais efetivas. Nós temos sérias dúvidas que algumas sejam mesmo efetivas, elas nem sequer são muito justificadas, mas a mensagem em si parece positiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Sousa, Partido Socialista, 6 minutos, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a legislação portuguesa sobre esta matéria é equilibrada e responde hoje de forma plena às necessidades de garantir a defesa e a proteção dos monumentos históricos nacionais. O crime de dano qualificado, regulado pelo artigo 213 do Código Penal, postula até 5 anos de prisão para quem causar dano contra o património e bens culturais. É um crime público que não carece de apresentação de queixa por parte de ninguém e que punirá a quem, de alguma forma, danificar ou desfigurar monumentos nacionais. Uma medida punitiva de até 5 anos de cadeia é, diga-se, medida bastante equilibrada e ponderada, em linha, aliás, com o ordenamento jurídico de vários países da União Europeia. Mas porque estamos também a discutir a preservação e a proteção do património cultural, estamos lato senso a discutir cultura e é também sobre cultura que hoje importa falar. Nos últimos 9 meses, o país tem assistido com preocupação a um abandono do setor da cultura por parte do Governo e do seu Ministério. A este respeito, é importante lembrar a carta aberta divulgada por mais de uma centena de atores culturais, com reconhecimento nacional e internacional, do teatro à música, passando pelas artes visuais e pela dança, que acusam o Governo de desapego e desinteresse pelas artes performativas, conduzindo à invisibilidade do setor e ao acantonamento da cultura a outras áreas governativas, levando este a perder força e autonomia, que, aliás, tanto fez por conquistar. Esta forma de encaixotar a cultura acentuou a incerteza crónica e a instabilidade no setor artístico e cultural. Não é o PS que o diz que estamos a viver um ciclo de abandono das artes performativas, que se tem concentrado em exonerações e mudanças de chefia. É o setor que o diz e o repete todos os dias. Mas para além das artes, e porque vem a pretexto deste projeto de resolução, convém também falar de património. O ano de 24 marcou o início da atividade da Museus e Monumentos de Portugal, uma reforma que foi amplamente considerada na esfera pública e pelo setor como a mais importante reorganização da gestão dos museus dependentes do Ministério da Cultura e a de maior impacto desde a criação do Instituto Português de Museus, em 91. A criação da Museus e Monumentos de Portugal, EPE, visou promover a autonomia financeira e administrativa, a eficiência e a flexibilidade operacional, com uma atenção reforçada à oferta cultural, aos públicos e ao território, à comunicação, à internacionalização e à diversificação das fontes de financiamento, assim como à capacidade de inovar e adaptar perante os desafios que se colocam e que são amplamente reconhecidos e identificados, à semelhança do que acontece por essa Europa fora. Ao mesmo tempo, foi criado o Instituto Público do Património Cultural IP, com competências na área da salvaguarda e da valorização do património material, arqueológico e arquitetónico, que integra monumentos, conjuntos e sítios de excepcional relevância, com uma gestão mais ágil na aplicação de normativos e padrões de referência. Sim, vemos com preocupação o que se passa no património para que os organismos possam agir e responder de forma eficaz e cumprir a missão de preservação e proteção dos monumentos e dos museus. O que se passa é grave, vai muito para além da criminalidade e do vandalismo contra monumentos históricos e poderá resultar em prejuízos sérios e profundos para os compromissos já assumidos, bem como também ao nível do PRR para a cultura. Esta é uma preocupação que não podemos deixar de salientar quando falamos de proteger os monumentos nacionais. Dotar, quer o património cultural IP, quer a museus e monumentos EP, dos meios necessários, dos recursos humanos necessários, é fundamental para melhor proteger e salvaguardar os monumentos nacionais. Preocupa-nos, por isso, que esteja claro a haver um retrocesso nesta missão. Preocupa-nos que, em vez de concentrarmos recursos nos organismos que devem agir no território, se pretenda espartilhar a sua intervenção, sem se adivinhar para que serve e que ação vai ter no território, não se vislumbrando a articulação com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e também, ao que se sabe, à margem das existentes unidades culturais das CCDRs. Também nos preocupa o abandono de investimentos fundamentais para o país ao nível da preservação do património, iniciados pelo anterior Governo. O Palácio Burnet, cuja reabilitação avançou, avançando também a aquisição de 3 prédios para expandir um museu de arte antiga num valor de 26 milhões de euros. Também a ampliação do Museu Nacional de Arte Antiga, que envolveu o Museu, o Organismo do Património Cultural, o Governo e a Câmara de Lisboa, concluiu o processo de aquisição de terrenos por 10 milhões e a verdade é que em 9 meses o Governo nada fez. E, portanto, hoje é importante lembrar que em 9 meses pouco mais temos tido do que exonerações e nomeações, sem rumo definido, sem visão robusta e consistente para a cultura. Do Museu Nacional de Arte Antiga, nada sabemos e nada mais é dito. Do Museu do Chiado, têm sido avançado notícias e o Ministério da Cultura remete-se ao silêncio ou a respostas parcas. Por isso, insistimos também hoje aqui. Num projeto que quer defender o património, não podemos deixar para trás a ampliação do Museu do Chiado. Proteger o património cultural é proteger a cultura, pelo que é incompreensível que as decisões tomadas pelo Ministério da Cultura sejam atrasar, congelar ou acabar com projetos que estavam em curso. Usam para isso sempre a mesma justificação, o novo rumo do que o Governo fala diariamente. Novo rumo seria termos uma visão avançada, fresca, inclusiva e estrutural e estruturada para a cultura, que é tudo aquilo que hoje não se vê pelo Governo, nem pela maioria, minoria, na verdade, que o suporta. Muito obrigado.
Para uma intervenção, a deputada Sofia Carreira, PSD, dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no mundo ideal, o tema trazido hoje à Casa da Democracia, a salvaguarda do património cultural, seria um tema defendido e acolhido por todas as bancadas. Mas, infelizmente, não vivemos num mundo ideal e, demasiadas vezes, o dever com o património cultural português ultrapassa os valores culturais nacionais, tornando-se um argumento político. Vivemos atualmente numa cultura e sociedade de comunicação, onde os debates agregam diferentes áreas do conhecimento e viajam à velocidade da luz pelas redes sociais. Esta democratização da comunicação permite os debates que anteriormente estavam confinados a círculos restritos que se abram à sociedade, contribuindo para uma maior envolvência e participação da comunidade, o que permite atingir uma das principais funções do património cultural, o de unificar comunidades, de grande agregador de políticas, que permite criar pontos de diálogo intercultural, que abrange desde o património vivo e material até o património material móvel ou edificado. Exemplos disso foram as discussões recentes sobre o padrão de São Lázaro, que demonstram a disponibilidade e interesse de uma maioria, participação da sociedade na salvaguarda do património. A violência contra este rico património vimaranense autorizou que as questões relativas ao património cultural fossem transmitidas, justificadas e salientadas pelos técnicos competentes, sensibilizando e fomentando ideias políticas de salvaguarda patrimonial, trazendo de novo a debate a necessidade em assumirmos as nossas responsabilidades. A defesa do património é uma causa nacional, da qual o Governo, na sua missão, não descuida, trazendo ao seu programa de governo uma cultura reforçada e como eixo estratégico de desenvolvimento da sociedade. Porém, a defesa do património e da cultura portuguesa exige a ação. E assim agimos. Agimos quando recuperamos a necessária tranquilidade às entidades gestoras do património cultural. A Museus e Monumentos EP, que sucedeu à Direção-Geral do Património Cultural e ao Património Cultural IP, depois da hecatombe em que o Partido Socialista deixou este setor. Recordo ao Parlamento que o Partido Socialista, na sua política cultural precipitada, não acautelou as carreiras dos profissionais da cultura, a organização e transição de processos, nem sequer acautelou com clareza quais os eixos de ação que cada um destes novos institutos iriam trazer ao Ministério da Cultura. E agimos diariamente com políticas de apoio técnico que continuam a garantir que todo o património classificado ou em vias de classificação continue perfeitamente identificado e georreferenciado. Mas continuar este trabalho exige um espírito de missão maior. Existe uma estreita relação com as autarquias locais, a sua maioria já com equipas técnicas competentes a desenvolver trabalho diário no seu território. Cabe às autarquias locais, no âmbito das suas atribuições e competências para a gestão do território, avaliar a eventual necessidade de incrementar a vigilância do património localizado nas suas áreas de influência, nomeadamente através